Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando o nosso boletim de mercado já com os números finais das negociações lá na Bolsa de Chicago. Mais um dia positivo para soja voltando a se consolidar acima do patamar dos 14 dólares por bushel. Vocês se lembram, na semana passada ela havia perdido esse patamar de negócios lá em Chicago, mas aos poucos foi retomando e se sustentando agora acima dos 14 dólares nos principais vencimentos. Vencimentos mais longos também retomando esse novo patamar de preços. A gente já tem para setembro os negócios voltando acima dos 13 dólares por bushel e o novembro já buscando esse patamar dos 13 dólares hoje, fechou ali na casa dos 12,70. E no Brasil, uma situação um pouco melhor em relação ao ritmo de vendas. A gente vai comentar sobre esse andamento das negociações e a precificação da soja. E quem nos ajuda nesse entendimento é Luiz Fernando Gutierrez, analista da consultoria Safras e Mercado. Está aqui o Luiz Fernando com a gente, lá direto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, viu, Luiz Fernando? Obrigado pela participação. Nos ajude a entender primeiro essa dinâmica de negócios lá em Chicago, um dia positivo para a soja. O mercado está analisando o que nesse momento, Luiz?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, o mercado em Chicago agora ele começa a virar sua atenção, né? Após essa consolidação da safra sul-americana, dá para dizer assim, a gente já está com quase 90% colhido no Brasil, a colheita andando na Argentina e sem maiores problemas nesse momento, digamos assim. Agora a atenção começa a virar para a safra americana, né? Para a nova safra americana, que começa a ser plantada aí a safra de soja finalzinho de abril, né? Talvez na próxima semana a gente já veja o início dos trabalhos em alguns estados. E é natural que o mercado, aí, sazonalmente, né, nesse momento, vire a sua atenção para a safra americana, que, né, nos traz uma incógnita muito grande, né? Desde os números do USDA aí, trabalhando com uma área um pouco menor que o mercado esperava, até a questão climática que é inerente ao mercado aí daqui para frente. Então o mercado olha para isso, né? Nesse momento a gente tem o plantio do milho acontecendo, obviamente que a janela para o plantio do milho ela é mais cedo, ela começa mais cedo, então o plantio do milho está evoluindo e o clima está positivo, né? Não falta chuva nem sobra chuva na maior parte dos estados produtores, isso tem favorecido o avanço dos trabalhos do plantio de milho e isso abre uma possibilidade, né? De talvez, dependendo de como for o ritmo, aí a gente ter perda de área de soja para milho, isso é uma possibilidade. Então o mercado também olha para isso, né? Daqui a pouco trabalhando com uma área até um pouquinho menor do que está se estimando nesse momento para soja, mas tudo vai depender de como for o ritmo de plantio e como for a intenção verdadeira de plantio dos americanos, que de alguma forma USDA nos pegou de surpresa ao trazer números menores, né? O mercado esperava por números maiores, então eu acho que existe espaço aí para a gente ter uma área até maior, tanto para soja quanto para milho, mas isso quem vai dizer vai ser o clima no plantio aí e a intenção verdadeira dos produtores americanos.
Por enquanto, o plantio do milho está evoluindo bem, né?
Exatamente, como eu falei, o clima está sendo favorável, os trabalhos estão evoluindo bem e sempre quando o trabalho de milho evolui bem, abre-se essa possibilidade, né, de, se está evoluindo muito bem, talvez o produtor americano, que a gente sempre fala, né, é um produtor mais de milho do que de soja, né, por essência, digamos assim, ele talvez prefira aí plantar mais milho do que soja, e aí talvez soja lá no final perca um pouquinho de área para milho. É uma possibilidade, só que isso só se confirma depois do final do plantio aí, e obviamente olhando como é que foi o clima aí ao longo de todos os trabalhos de plantio, tanto para soja quanto para milho.
Mas o mercado já precifica isso, Luiz?
De alguma forma o mercado trabalha um pouquinho com essa possibilidade, mas não é nada decisivo, óbvio, nada definido, mas sempre quando o trabalho de milho anda bem, abre-se lá na frente essa possibilidade e o mercado dá uma descontada em Chicago. Então, obviamente, se o clima for muito positivo para o plantio de milho, a gente tiver uma confirmação daqui a pouco do milho roubando um pouquinho de áreas de soja nos Estados Unidos, aí Chicago começa a subir. E a gente tem um pouquinho da sustentação nesse momento.
Por enquanto, o mercado climático está influenciando basicamente ou diretamente o milho. Quando ele começa a ter influência aí na soja, efetivamente, no plantio da soja?
A partir de maio, né? Como eu falei, os trabalhos de soja tendem a começar, né? Se o clima está positivo, no finalzinho de abril, mas eles ganham corpo ao longo de maio, e então ao longo de maio realmente o mercado começa a ganhar força, o mercado climático americano, e daí para frente até setembro, até a colheita aí, vai ser praticamente todas as atenções do mercado aí voltadas pro clima nos Estados Unidos.
E vai ser um ano importante de analisar a influência do mercado climático, porque é uma safra, até nesse momento, bastante restrita, né, em termos de oferta, né, Luiz? Maior que do ano passado, porém, abaixo das expectativas iniciais, né?
Exatamente. Assim, a gente trabalhando com a área do USDA, que ele trabalha hoje, né, que é a principal indicação para o mercado, se tudo desse certo na safra americana, né, a safra de soja, e aquela área fosse confirmada e o clima fosse positivo, no máximo os Estados Unidos colhem 123 milhões, que é muito próximo do recorde que eles já colheram. Tá? Mas isso, o clima tem que ser muito bom, tem que ser praticamente perfeito. Uma safra normal aí dá para trabalhar com 120 milhões. É maior que o ano passado, obviamente. No ano passado a gente teve grandes problemas climáticos, né? Mas também a gente tem que olhar o quadro de oferta e demanda. A gente está com o quadro de oferta e demanda americano com os estoques muito apertados. E uma safra de 120 milhões não vai trazer uma grande recuperação de estoque americano. Então, isso é um fator importante, né? E qualquer quebra, obviamente, o mercado vai ficar muito mais sensível, porque o estoque está apertado. Então, se a gente tiver quebra de safra, vai apertar mais ainda. Então, isso eu acho que é fundamental, é um fator fundamental para a gente entender o porquê que o mercado ainda encontra sustentação, né? Porque olha para o estoque americano apertado, olha para uma safra que pode ser grande, mas mesmo assim não deve não trazer uma grande recuperação de estoques, o mercado fica mais sustentado aí, fica mais sensível a problemas climáticos que possam vir a acontecer.
Muito bem. Agora, é óbvio que isso tudo depende da demanda, e a demanda chinesa nesse momento conta muito, né, Luiz? Como é que está a demanda chinesa? Tem muita preocupação com a China demandando menos aí, mas enfim, você mesmo já chegou a pontuar para a gente que pode até estar demandando menos, mas o que a China já comprou é muito, né? Se a gente compara dados do primeiro trimestre desse ano com o do ano passado, a gente vê que houve um avanço significativo nas compras, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Obviamente que, né, a gente, nesse momento, é normal a gente não ver grandes vendas de soja americana para a China. A gente até viu na semana passada, a gente foi surpreendido, ou no início dessa semana, agora não me recordo, por uma compra bem volumosa até, de soja americana por parte do chinês. Não é muito normal acontecer, mas de fato a demanda chinesa está estacionada no Brasil, e eu não vejo, né, falta de demanda chinesa, ausência de demanda chinesa. Talvez não seja tão grande quanto esperado, mas os chineses estão aqui comprando sim. Eles têm que comprar soja brasileira até agosto, setembro, né, quando começa a entrar a safra americana, e eu não vejo assim grandes problemas com relação à demanda chinesa pela soja brasileira nesse momento. Tá? Existe uma preocupação, é claro, e essa preocupação, obviamente, vai ser um ponto de atenção aí ao longo do ano, pelo crescimento dos casos da peste africana na China. A gente sempre tem aquela dúvida com relação ao que é verdade e o que não é, né? O tamanho do problema lá. E a gente vai conviver com isso pelos próximos meses. Isso é um ponto, né, de interrogação no lado da demanda. Mas até o momento, com as notícias que a gente tem e com o movimento que a gente está vendo no mercado dos chineses, a gente não tem grandes impactos, a gente não vê a China diminuindo compras de forma relevante no mercado esse ano. Pelo contrário, como tu colocou, a gente já tem, né, inclusive somando compras de soja americana e brasileira, um volume muito grande de compras chinesas. Então, eu diria que nesse momento a gente não tem muitas preocupações com relação à China. A China está comprando, vai comprar. A gente teve um março muito bom para exportação no Brasil, né? Um março recorde, né? Mês. Abril, a gente já tem 17 milhões registrados para exportação, a maior parte para a China. Também, se confirmando, vai ser um recorde. Obviamente que a gente tem que analisar os dados sabendo que o janeiro e fevereiro não foram como a gente esperava, pelo atraso da colheita e tudo mais. Mas um fato é que a gente teve dois meses muito bons, a gente já tem um bom volume registrado para maio, e não, a gente não vê o porquê desses volumes aí de soja vendida para a China não serem confirmados. A gente não vê grandes problemas, então dá para dizer ainda que a demanda chinesa ela continua muito forte pela soja brasileira nesse momento.
Muito bem. Agora é importante a gente lembrar que o que está sendo embarcado nesse momento já foi adquirido lá atrás. E a gente precisa entender também como anda a evolução de novas compras, né? De novos contratos. Isso melhorou?
Sim. Nas últimas semanas a gente percebeu que houve uma melhora assim, frente ao ritmo, né, do primeiro trimestre, digamos assim, no Brasil. A gente veio com um ritmo muito lento no primeiro trimestre. E abril, as últimas semanas e o finalzinho de março foram realmente algumas semanas aí de melhora no ritmo. Quase 70% da soja brasileira vendida, 67%, 68% aí da safra brasileira. É uma melhora interessante com relação a janeiro e fevereiro. Então a gente vê que o mercado começa a voltar para a normalidade, né? Até porque os primeiros meses do ano a gente tinha problemas de entrega, né? A gente tinha problemas de atraso de colheita, Isso retraiu tanto compradores, né, porque preferiram esperar pela confirmação das entregas para fazer compras novas, quanto vendedores, no caso dos produtores, que não sabiam se conseguiriam entregar da mesma forma. Então, isso naturalmente retraiu os negócios. Agora as coisas voltando ao normal, né, o escoamento andando normalmente, a gente exportando bem, finalizando a colheita, a gente vê que tanto compradores quanto vendedores começam a demonstrar maior interesse por novos negócios e a gente já começa a ver esses negócios acontecendo, né, tanto para a safra disponível quanto para a safra nova, 2022, que já está bem adiantada, inclusive. Então, a gente está vendo que isso também pode ser uma indicação de que também, obviamente, as compras para exportação estão avançando, né? Porque o mercado compra tanto para o mercado interno quanto para a exportação. A trade vai comprar tanto para o mercado interno quanto para a exportação, ou a indústria. Então, a gente já percebe que isso é uma indicação de que também a gente parece, né, muito estar com a demanda por exportação aquecida e a demanda interna normalmente aí seguindo o seu ritmo normal.
E o indicativo disso é a melhora do prêmio também, né?
Exatamente, outro indicativo importante, a gente vinha com prêmios negativos, né, Alex? A última vez que a gente conversou aí, a gente estava com menos 25 nas primeiras posições, na posição spot, agora a gente já está acima, né? A gente já está com 5, 10, 20, dependendo, e isso mostra realmente que existe demanda no porto, senão o prêmio não subiria, né? Então, é um indicativo importante realmente a questão do prêmio também, que está positivo agora, e não vejo por que voltar a ficar negativo daqui para frente.
Agora, essa volta do vendedor, você já explicou que tem a ver com um pouco mais de segurança dele de saber se vai ter o produto ou não para entregar. Mas tem a ver com preço, Luiz?
Tem a ver com preço, porque o preço ele continua num patamar muito elevado, né, Alex? A verdade é que março e abril eles são muito parecidos em termos de média de preço no Brasil, né? Obviamente que aquelas questões regionalizadas, né, enfim, questõezinhas envolvendo oferta e demanda, o atraso de colheita mais regionalizado, isso obviamente mexe com o preço também. Mas de uma forma geral, no Brasil a gente percebe que março e abril estão sendo meses muito parecidos de preços, né? Até porque a gente vê um câmbio aí que também está trabalhando mais ou menos no mesmo patamar, aí entre 5,60 e 5,70, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Chicago mantendo os 14 dólares, não mudando muito, né? Está mantendo uma lateralidade também. E prêmios agora melhorando. Então, os fatores estão apontando para a sustentação de preços, né? Obviamente que a entrada da safra ela pesa realmente nos preços, mas não tanto, né? Ela tem uma sazonalidade importante. Mas o que a gente percebe é que os preços estão muito bons. Então, eu diria que sim, também tem a ver com o preço, porque os preços seguem muito bons para os produtores. E os produtores agora, com a maior segurança, começam a avançar nas vendas. Então, realmente, o momento é muito positivo aí para o lado vendedor brasileiro, que são basicamente os produtores.
Mas essa volta do produtor, na sua análise, ela é no momento certo ou dava para esperar mais um pouquinho? Eu pergunto isso por causa da volatilidade do mercado climático, né, que daqui a pouco começa.
Exatamente. A gente sempre lembra, né, mercado climático é sempre muito volátil, tá? É claro que a gente pode ter oportunidades no mercado climático, é óbvio, isso sempre acontece, né? Só que ao mesmo tempo a gente vê uma diferença, por exemplo, entre entrega futura lá para safra nova americana com $1, $1.50 abaixo, então a gente tem... estão pagando menos lá na frente, então daqui a pouco é melhor garantir um pouquinho agora. Se der tudo certo na safra americana, eu vou receber menos lá na frente, talvez olhando para Chicago. A questão cambial é fundamental, a gente continua com o câmbio muito forte. E embora a gente continue com vários problemas, né, tanto principalmente internamente no Brasil, né, as dúvidas com relação à economia brasileira, ainda o mercado financeiro, de uma forma geral, entende que a gente tem espaço para câmbio cair. Né? Isso não sou eu que estou dizendo, é o mercado como um todo, né, que a tendência é de um câmbio mais fraco no final do ano. Obviamente que é muito difícil de prever câmbio, né, mas isso também pode ser uma indicação para o produtor, porque ele está aproveitando um Chicago muito bom, né, em níveis de 2014, né, aquela coisa que a gente já conversou, um câmbio muito bom, em níveis praticamente recordes aí, e prêmios favoráveis para ele nesse momento. Então eu não vejo como uma estratégia errada vender, embora sim os preços possam estar melhores lá na frente. Mas é aquela coisa, né? Vende, garante, vai subindo a média, escalonando vendas para ir fazendo aí uma média de preço ascendente.
Não precisa botar tudo à venda agora, né?
Exatamente, até porque, né, na média brasileira aí a gente já tem quase 70% vendido, então o produtor ele já está bem capitalizado, até pode arriscar, né? Exatamente por esse dado, ele tem mais segurança, né, para daqui a pouco arriscar um pouco mais lá na frente, especular com o mercado. Mas é aquela coisa, cada produtor faz o que acha que é certo nesse sentido, né, da segurança. E realmente, assim, existe a possibilidade dos preços estarem melhores lá na frente, até por questões internas, né? Aí vai do produtor se ele quer aproveitar esse momento favorável dos fatores ou especular lá na frente.
Muito bom. E você falou de safra nova também, safra nova já sendo negociada. Como é que está o ritmo da comercialização da safra nova? E é vantagem negociar nesse momento, na sua opinião?
Então, como eu falei, né, a gente, para safra nova, a gente está com o Chicago mais baixo, né, 1 dólar, 1 dólar e 50, dependendo da posição, até 2 dólares aí, mais a médio prazo. Não vou dizer que é ruim esse patamar, claro que não. A gente, obviamente, se comparando o preço de safra atual com safra nova, a gente tem aí 20, 30 reais a menos por saca, talvez. Não é ruim, pode ser melhor, é claro, mas é aquela coisa, é o primeiro hedge do produtor, né? Se a conta fecha, né, Alex, se os 140, 150 para safra nova já servem para cobrir os custos aí iniciais da safra e trazer uma segurança, eu não vejo como negativo também negociar a safra nova, até porque a gente tem, ao longo do ano, toda a confirmação da safra americana, que vai trazer volatilidade, depois tem a safra brasileira de novo, que pode trazer mais volatilidade, tende a trazer mais volatilidade no final do ano. Então, são muitas incógnitas que a gente tem que responder. Então, eu acho que é interessante, sim, o produtor que não vendeu nada da safra nova, vendeu um pouquinho. A gente tem, na média brasileira, acho que 14% já comercializado. Obviamente, alguns estados bem menos que isso. Mas se está fechando o custo dele, se está ajudando ele aí a fechar a conta inicialmente, digamos assim, para a próxima safra que ele vai plantar, vale a pena aproveitar um pouquinho, até porque o câmbio está favorável de novo, né? E se o câmbio cair, esses preços vão cair lá na frente. Então, dá para aproveitar, mas, de novo, com a safra nova, tudo pode acontecer, digamos assim, né, Alex? Mas eu acho que o momento é interessante, sim, para o produtor que não vendeu nada e vender um pouquinho na safra nova, sim.
E é isso que você falou, né? Sempre casando lá na frente com alguma coisa, por exemplo, com a compra de insumos, vendo alguma oportunidade já fecha um pouquinho, enfim. É óbvio que a gente tem aí toda uma safra americana para acontecer ainda e que isso, de fato, pode influenciar no preço, mas o importante é que o produtor saiba fazer a conta de quanto vai sobrar no bolso dele, né, Luiz?
Claro, não, e é interessante que tu comentou isso, né, porque eu deveria ter comentado também. Maior parte, assim, dá para dizer, eu acho que 80% das vendas de safra nova, elas estão amarradas com insumos, né? É barter, basicamente, né? Ou vendeu para uma indústria e fez o barter, né, separado, ou fez uma venda... ou fez uma compra de insumos, né, casada, digamos assim. Então, a maior parte é isso. Então, porque o produtor entende que faz sentido fazer isso, né, garantir a troca de insumos por soja, e é isso que ele faz. Então, grande parte, a maior parte das vendas novas que já foram concretizadas é exatamente isso. É travamento de custo via barter ou via mercado com a compra de insumo casado.
E você citou aí o percentual de 14%. Isso é bom, é pouco, tá bom, tá adiantado, tá atrasado?
Só para você ter uma ideia, Alex, como tá adiantado, a gente não tem dados históricos para essa época do ano. A gente nunca viu assim, um percentual tão alto ser comercializado. De 14%, tanto que na nossa pesquisa a gente não tem dados históricos para isso. Então isso mostra que realmente está muito adiantado. Então está acima da média, porque não, nem existe média, digamos assim, aquela média normal de 5 anos não existe. Normalmente a gente começa, ou a gente começava a ver as vendas começarem ali por maio, né? Talvez ali o Mato Grosso já tinha 5% em maio, 10% em maio, no máximo, e agora a gente percebeu que desde o início do ano essas vendas já estavam acontecendo e a gente não tem realmente dados históricos para comparar, então a resposta é sim, está muito adiantado frente à normalidade.
Legal. Muito bom, belas informações, Luiz Fernando Gutierrez, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre.
Obrigado, Alex, um abraço, até a próxima.
Valeu, abraço. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, trazendo as informações do mercado lá fora, precificação, tendência dos preços, e aqui dentro a novidade é que o ritmo de negociação começou a melhorar, principalmente os contratos novos começam a sair com maior rapidez, ainda não dá para se comparar com o ritmo do ano passado, mas temos sim um avanço aí nas negociações que estavam bastante travadas aí. Em resposta ou a consequência desse avanço aí das vendas está muito atrelada aí à disposição do comprador, né, de comprar mais, e a do vendedor com mais segurança aí, tendo já a sua safra praticamente contabilizada, o tamanho dela já determinado. Isso deixa o vendedor mais disponível aí para negociar no mercado. Bom, vamos aos preços. Vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo. Maio, 14 dólares e 18 centos por bushel, fechando com alta de 8 pontos mais 25. Para julho, 14 dólares e 11 centos por bushel, alta de 8 pontos mais 75. Para setembro, 13 dólares e 3 centos por bushel, 7 de alta. Novembro, 12 dólares e 69 centos por bushel, alta de 5 pontos. Vamos ver o milho. Para mais, 5 dólares e 90 centos por bushel, milho fechou com queda de 4 pontos nesse vencimento. Julho também recuou, quase 3 pontos a 5 dólares e 76 centos por bushel. Já para setembro, alta de 2,5 pontos, 5 dólares e 30 centos por bushel, foi o fechamento de hoje. E o dezembro, 5 dólares e 12 centos por bushel, alta de 1 ponto. Os contratos da safra nova, portanto, mais positivos aí em função do mercado climático. Para maio, 6 dólares e 53 centos por bushel, isso a gente já está falando do trigo, uma alta de 5 pontos mais 75. Para julho, 6 dólares e 55 centos por bushel, 5 pontos mais 25 de elevação. Trigo para setembro, 6 dólares e 57 centos por bushel, 5 pontos de alta. Trigo para dezembro, 6 dólares e 61 centos por bushel, 4 pontos e meio de elevação. Dia positivo, portanto, para o trigo lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.